Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itaqui, Rio Grande do Sul. Roteiro da sessão ordinária, 11 de julho de 2022. Havendo o número regimental de vereadores presente, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Oneide Antônio Witt, que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
E o versículo bíblico para hoje será em Romanos. Em primeiro lugar, no primeiro dia de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciado a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês.
Graças a Deus.
Nesse momento, eu solicito ao secretário Jorge Trist que faça a leitura da ata do dia 4 de setembro de 2022 da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itaqui, sessão ordinária. Presidente Jair Roberto Torres de Bittencourt, secretário Jorge Trist. Ata de número 24 de 2022. Aos 4 dias do mês de julho do ano de 2022, reuniram-se nas dependências da Câmara de Vereadores de Itaqui os seguintes vereadores: Jorge Trist, Giovanni Chaves da Silva, Ederson Marques Lopes, Oneide Antônio Witt, Jair Roberto Torres de Bittencourt, Paulo Meia Cacuchisque, Silvânio Cássio de Borga, Carlos Renato Leal Neubert e Reginaldo de Oliveira Quineiro. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Jorge Trist. A ata do dia 27 de junho de 2022, sessão ordinária, foi aprovado por unanimidade. Expediente, ofício de número 131 de 2022, ofício de número 133 de 2022, projeto de lei de número 24 de 2022 e projeto de lei de número 25 de 2022. Passou-se para os líderes de bancada. Fez uso da palavra o líder do MDB, vereador Giovanni, que cumprimentou a todos, deixando seus votos de pesar juntamente com o MDB, ao vereador Reginaldo e sua família, pela perda do seu filho. Também ao senhor Lima e sua esposa de Três Pinheiros, pela perda do seu irmão. Falou da alegria de estar com Alceu Morreia em Três Turquilha, na qual nos trouxe uma emenda de R$ 250 mil no ano passado. Por esta época, o deputado comprometeu-se com este valor na compra de uma ambulância, ao qual esta bancada solicitou. Ele se comprometeu juntamente a esta casa e ao prefeito. Há dois meses atrás, ele destinou essa emenda a Itaqui. Porém, o município, através do vereador Edson, também tinha pedido ao deputado Covatti a aquisição de uma ambulância, para verem o quanto o município necessita. O primeiro a ser contemplado foi, junto ao Ministério da Saúde, a ambulância do Covatti, com o valor da emenda de R$ 283 mil. Com essa duplicação de emendas parlamentares, o município poderia cadastrar uma só, na qual há secretária da Fazenda, a senhora Madalena, fez. Então, a emenda do deputado Alceu, no valor de 250, foi readequada para 283, porém foi trocado o objeto. A bancada do MDB solicitou a emenda para a pavimentação. No dia de hoje, o deputado trouxe um ofício sobre a troca da emenda. Ela será cadastrada junto ao desenvolvimento regional urbano para o município ser contemplado. A bancada, a partir do MDB e a população só tem a agradecer ao deputado Alceu Morreia, pelo tanto que olha, trabalha, busca soluções, porque é um guerreiro incansável na busca de soluções de vidas melhores para Itaqui, Três Forquilhas, Terra de Areia e sucessivamente em todo o estado do Rio Grande do Sul. Itaqui fica grato ao receber esta emenda. Conversarei com a bancada para fazer um ofício ao prefeito para a localidade da Costa do Morro ser contemplada. Mas quem decide é o prefeito, vereador, é o prefeito. Vereador Jorge Trist, líder do PP. usou do espaço, cumprimentando a todos, agradecendo a Rádio Web, pois transmite para todos a busca que os vereadores e o prefeito fazem para Itati. As emendas parlamentares, a luta do vereador Ivano junto ao deputado Alceu, estive presente na reunião aqui, onde o deputado garantiu a emenda de R$250 mil para a compra de uma ambulância, mas como demorou para vir, os veículos tiveram um aumento elevado, por isso não foi possível usar essa emenda na compra. Então a bancada do PP se mobilizou através do vereador Edson, sendo que já tinha trabalhado para o deputado Kovács em solicitar uma emenda para a aquisição de uma ambulância no valor reajustado, sem desmerecer o esforço do vereador Giovanni, pois estava reencaminhando o pedido ao deputado Alceu e agora vai vir em pavimento. Soubemos do trabalho desse deputado ao município de Itati e outros gestores, em outras gestões, quando seu partido estava no governo. Nós do PP agradecemos a emenda do deputado se realmente vir. O pavimento é de grande valia. Conquistamos a ambulância através do deputado Kovács. Já está sendo aprovado nessa Casa Legislativa e em breve teremos uma nova no nosso município. Isso é trabalho dos vereadores e do Executivo. O quanto é importante a representação do vereador junto aos deputados, transmitindo aos cidadãos itatienses a busca dos vereadores e ao prefeito para o melhor do município. Máquinas, implementos agrícolas e carros. Várias idas a Brasília buscar recursos desde a emancipação do município. Falo do deputado federal Kovatinho, ao qual o esteve no município, no gabinete, visitou a fábrica de PVS, trazendo trabalho e resultado, garantindo uma emenda no valor de R$300 mil para a construção de um prédio, juntamente com o prefeito, dando uma contrapartida no valor de R$200 mil. Ao pessoal da terceira idade, que estava ali representando pelo rei e a rainha da identidade, e a dona Mirta, é um deputado que trabalhou em outras gestões, com o executivo e vereadores, trazendo vários benefícios ao município de Itati. Usamos a tribuna para levar o conhecimento à sociedade sobre os deputados que nos ajudam. Logo teremos uma eleição e precisamos mostrar quem trabalha por Itati. Temos outros deputados, Hernando Poli, com máquinas, quando esteve na Secretaria da Agricultura do Estado, e temos outros deputados que ajudam desde a emancipação de Itati. Basta só os gestores fazerem uma boa administração. Itati tem máquinas, veículos, e através da Secretaria podem dar um suporte melhor a toda a população, como já está sendo feito até agora. Sempre olhando para a agricultura, pois somos 100% agrícola. Agradeceu a presença do deputado Kovatinho pelo trabalho que tem feito a este município ao longo do seu mandato. Itati e o Rio Grande do Sul e a política precisam de pessoas assim. Nosso município é pequeno perante tantos outros, mas tem deputados que olham com bons olhos. Peço à sociedade que analise os seus votos novamente agora nessa eleição para deputado. Sabemos que também é para presidente, governador, senador, mas analisem aqueles que olham para o município pequeno como o nosso. Passou-se para regime de urgência. Não houve nada no regime de urgência. Ordem do dia. Projeto de lei de número 022 de 2022. Suplementa RUBS a vigente lei orçamentária e da outras providências, no valor de R$ 474.500. Reais. Esse projeto foi aprovado por unanimidade, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Passou-se para explicações pessoais. Usaram dois passos vereadores Ederson Marques Lopes, Giovanni Chaves da Silva, Jair Roberto Torres de Bettencourt, e não havendo nenhum vereador mais a usar da palavra, o presidente declara encerrada a sessão, porque para constar foi lavrada e digitada a ata. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Obrigado, secretário Jorge Triste. Neste momento eu coloco em discussão a ata do dia 24, de número 24 de 2022. Tem o vereador para discutir? Eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade a ata de número 24 de 2022. Neste momento eu solicito ao secretário Jorge Triste que faça a leitura do expediente.
Ofício sem número, Itati, em 11 de junho de 2022. a cumprimentá-lo cordialmente. Eu, Nara Denise Bobs, presidente da Igreja Luterana ISLB, venho através deste convidar a todos para um bingo no dia 5 de agosto do corrente ano, com início às 19 horas, em benefício no Salão Comunitário na entrada da localidade de Três Pinheiros. Desde já agradecemos a presença de todos. Atenciosamente, Nara Denise Bobs. É só o que tem no expediente, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Não havendo mais nada no expediente, neste momento eu agradeço a nossa secretária Adriana pela presença, sempre nos auxiliando nos trabalhos, ao Richard, ao WebTV, levando nossos trabalhos a todo o nosso estado. Agradeço também a presença do nosso servidor público Lindonei, que, diga-se de passagem, um ótimo servidor. Lindonei, só vejo elogios sobre o teu trabalho. Também ao teu lado, acredito que seja teu sobrinho. Não tem conhecimento, acredito que seja filho do Fabiano. Seja bem-vindo, venha mais vezes, meu garoto. Também agradeço ao Fabiano, pai do menino ali, por sua presença. Sempre é bom vir pessoas olhar os trabalhos dos vereadores. E também agradeço a presença do nosso vereador licenciado, Osmar Puxo da Rocha, que veio hoje aqui nos prestigiar com seus olhos aqui o nosso trabalho, vereador. Muito obrigado pela presença aí. Então, nesse momento, não havendo mais nada, vamos direto para o líder de bancada. Com a palavra, o senhor líder de bancada, por 20 minutos. Com a palavra, o vereador Giovanni Chaves.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, professor do Lindonês, seu sobrinho, acho que é filho do Flavinho, né? Professor do Flavinho, o nosso companheiro Rocha, que está de licença, mas está nos prestigiando, do Richard e da nossa companheira Adriana. Quero deixar um abraço a todos que estão nos assistindo da sua casa, mas estão acompanhando os trabalhos da Câmara de Vereadores do nosso município. Presidente, venho fazer uso desse espaço para fazer um agradecimento, na qual quero pedir desculpa, porque na última segunda-feira acabei esquecendo, mas dar os parabéns para a Samantha, a nossa Sparramberg, a nossa nutricionista, e a Rosane Justin, que é a nossa merendeira, que na qual participaram do reality das merendeiras, e a Rosane ficou em terceiro lugar. Terceiro lugar para eles, que concorreram lá no estado de São Paulo, se não me engano, mas para nós aqui, pode ter certeza que todas as duas, tanto a nutricionista quanto a merendeira, estão em primeiro lugar. Por que digo primeiro lugar? Porque da forma que elas tratam as nossas crianças, as crianças dos nossos amigos, na nossa escola, não poderia ser diferente. Elas estão em primeiro lugar, porque tratando bem nossas crianças, nós também se sentimos felizes, então temos que parabenizar. Quero deixar aqui um forte abraço de muitas realizações, tanto para a nutricionista, quanto para a nossa merendeira, a dona Rosane. E, presidente, quero aproveitar o momento e quero passar o restante do meu tempo de líder de bancada para o nosso amigo Reginaldo, para ele fazer uso. Muito obrigado.
Então, com a palavra, o vereador Reginaldo agora.
Presidente, colegas vereadores, com muito carinho, com muito respeito, cumprimento a nossa colega Adriana e a todos que estão nos assistindo. Meus amigos, tem horas na vida da gente, às vezes, meio difícil, é complicado, mas tudo passa, Deus não faz tudo melhor. Mas o que eu vim aqui hoje para tentar dar uma corrigida, inclusive já conversei com a pessoa do Oneide. Eu e tu, Oneide, se criamos juntos. Eu e teu pai, tu sabe muito bem que nós fizemos lá, isso
Só o que eu sempre pedi para os dois velhos, meus pais. Só comigo e teus dois filhos. Sempre disse que o seu Natal estava na meu. Eu tinha certeza que vocês dois, depois, porventura, acontecesse alguma coisa com eles, comigo, vocês iam sustentar a palavra lá. E outro dia aqui houve um mal-entendido. Houve um mal-entendido, Oneide, mas eu tenho certeza que não foi, Oneide. Não foi da sua parte. Não. Foi dos vai-peca da rua. Dos vira-lata da rua. Eu vou repetir aqui o que eu falei em outra sessão. Quando eu disse o seguinte, que o teu negócio lá não tinha dado certo, porque tu não quis trabalhar lá na tenda. Tu não quis trabalhar lá. Aonde? Tu sabe disso, eu estou conversando sobre isso aqui. Tem certeza, Aonde, que se hoje for feita uma prova aqui no município, tu não vou ser, mas tu está entre os cinco. Entre os cinco motoristas, melhor que nós temos nosso município. Tu está. E eu não tenho, então, muito bem, eu tenho orgulho de dizer isso aqui para ti, porque tu é filho do seu Natal e da Dona Neuza. Tá? E eu sei que depois andar te falando alguma coisa, eu e tu estamos conversando um pouco, mas teve gente que me falaram isso aqui. E eu fiquei triste porque interpretaram mal, de má fé. De má fé, fizeram isso aqui. Tá? Então, o que eu quero dizer assim para ti, Oneide, tu sabe muito bem, eu estou sempre conversando com o respeito que eu tenho pela tua família, que a tua família e o teu pai tem por mim. A nossa história, Oneide, ela vai ficar com nossos netos, nossos filhos, nossos netos. Em respeito e consideração que nós temos pelo outro. Isso aqui eu queria falar para ti, em tribuna. Obrigado, companheiro. Agora, voltando para aquele dia do calçamento, meus amigos, a respeito do projeto da iluminação pública, que eu disse aqui, iluminação pública, eu quis me referir à iluminação pública, luz de câmara, luz de prefeitura, luz de colégio, luz de tudo. Tá? Tudo bem. Tudo bem o município se endividar mais uma vez. Se é um projeto bom e tal, até dá para se entender. Até dá para se entender. Mas o que não dá para entender é o município se endividar para comprar carro, que não tem necessidade. Vocês olhem bem agora a votação que os deputados vão fazer aqui no nosso município. É isso que eu quero dizer para todo mundo, e é isso que vai ficar. A herança que os 4 anos de cada um de nós vai ficar nos outros. Vocês lembram também no outro dia que eu falei, aqui nessa tribuna, que eu pedi que o prefeito Florim deixasse uma obra de verdade que não fosse 4 pau fincados na avenida. Vocês estão lembrados? Pois eu estou, pois é isso aqui que eu quero reafirmar. Deixar uma obra paga, uma obra decente, paga como os outros que passaram por aqui deixaram. É isso aqui que eu quero dizer para vocês. Eu não estou dizendo que vocês não estão fazendo nada. Eu não estou dizendo que o prefeito não está fazendo nada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que eu acho que cada um tinha que deixar uma marca no município. Pedaços de calçamentos pago para o outro que vai chegar depois desse aqui, que vai pagar. Tá? É isso aqui que eu quero dizer para quem está nos assistindo, inclusive para os nossos colegas. É só isso, não, nada mais do que isso. Eu penso assim por mim mesmo, se eu fosse um prefeito. Tá? Eu ia deixar uma marca no município, uma obra como os outros que passaram já deixaram por aqui. Era isso que eu ia fazer. Uma obra decente, não é a prefeitura com a fachada na frente bonita. E lá dentro a mesma coisa. Não, não adianta nada. Galvão ali passa toda por três nobres colegas vereadores. Quanto é que é gastado por festa? Não estou dizendo que a festa não precisa. Não, a festa pode, ela pode existir. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, que eu sempre pensei, eu já fiz muita festa na minha vida. Fiz e vou continuar fazendo. Só que é o seguinte, eu faço a festa com o meu dinheiro. O meu dinheirinho que eu tenho no meu bolso. É isso que eu quero dizer para todo mundo. E cada vez esse aqui ele fica gravado, que os filhos dos netos de todo mundo depois vão escutar um dia. Quem que isso vai acontecer? Tá? Só que tem muita gente que, claro, está ganhando o seu dinheirinho do mês, está isso, está aqui, está bom, está tranquilo, está feliz. Mas e o dia de amanhã? Nós temos que pensar no dia de amanhã. É isso que eu tenho que pensar. Prefeito Floria, eu sei que eu disse outro dia aqui, vou repetir de novo. Ele manda tudo para cá. Manda tudo para cá, que aqui tem um companheiro. Nesse Corpo Velho tem um companheiro para nós aprovar, foi para nós fazer agora no nosso 4 anos. É só mandar que nós aprovemos. Só que o que eu não entendo é o seguinte, nobres colegas vereadores. Qualquer coisa que vai ser feita tem que endividar o município. Tá, é isso que eu não consigo entender. Tá, mas você olha aqui para essa avenida que tudo que tem aqui. Parece que várias e poucas pontes que tem parado no município, tem barragem. Tudo do PMDB que tem. Sem endividar o município. A minha informação com vocês, colegas, é isso aí.
Vereador Reginaldo, só tem mais um minuto.
Obrigado, professor. É isso aqui que eu quero que vocês, que todos que estão aqui entendam, que nós, amanhã ou depois, nós dá uma sopa e nós não temos mais aqui. Mas por que que para sair, rapaz, qualquer coisinha que tem que ser, é dívida que os outros pagar depois? É dívida para os outros depois pagar. Por que isso aqui? Tá, mas quem foi que mudou? Quem foi que mudou? Eu pergunto para todos vocês que estamos assistindo, quem foi que mudou? Tudo tem que ser a custa de dívida. Eu faço novamente o pedido, não do PDT. Porque o PDT até hoje, infelizmente, ou infelizmente não sei, depende da população, depende dele. Eles até hoje não ocuparam a cadeira ainda. Mas eu faço pedido para o PT. Deixe uma obra decente, concreta e paga. Paga. O PT, né? Esse pedido é para o PT, não é para o PDT. Não é para o PDT, é para o PT. Faça uma obra e deixe paga. Só que está difícil, né, gente? Está difícil. Muito obrigado, presidente. Um grande abraço a vocês todos. Um grande beijo para a minha família que está em casa.
A palavra continua à disposição do senhor presidente de bancada.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jorge Triste.
Senhor presidente, colegas vereadores, a permissão da presidência dessa casa, eu quero cumprimentar a nossa secretária legislativa, Adriana, cumprimentar também ao Richard, que está passando na live os trabalhos dos colegas vereadores, cumprimentar a todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir posteriormente. Também quero agradecer a presença do nosso colaborador Lindonês, também do seu irmão Flavinho, do seu filho, da Sandra, esposa do Lindonei, e do nosso vereador Osmar, licenciado, né, a partir que o Oneide assuma, né, um ato bonito que nós temos feito dentro do PP e do PDT, onde o vereador se licencia para que o suplente assuma e que tenha condições de trazer os seus projetos a essa casa legislativa, mesmo que seja por 2 meses, mas vem representar os seus eleitores, trazer a sua demanda a esse poder legislativo aí.
Parabéns, Osmar, pela sua iniciativa. E se licenciar e deixar o seu colega assumir a casa legislativa, ocupar uma cadeira, pelo menos por os 2 meses que eu sei que é o combinado. Quero dizer que também, ontem de manhã, peguei o carro meio cedo e fui lá à localidade de Bananeira dar uma olhada no início da obra, da pavimentação que vamos ter na localidade de Bananeira, em torno de 2 quilômetros de asfalto lá. Pois vi a abertura já iniciada da estrada e posso dizer que uma obra, como todos sabem, já se conhece do alicerce. E do jeito que está sendo a abertura e iniciou o trabalho, tenho certeza que vai ser uma obra concluída com muita eficácia e bem feita. Claro que vamos estar acompanhando ao longo da obra, essa casa legislativa, poder público, para que seja efetuada uma obra de alto nível, que não venha nos dar danos depois. Mas o quanto é importante para a nossa localidade de Bananeira receber um pavimento de 2 quilômetros, né? O quanto vai melhorar para aquela localidade, o quanto melhora para o nosso município, o quanto vem uma economia para o nosso município, pois sabemos que onde é pavimentado não se gasta material, não se gasta com patrulhagem, e alguns reparos sim vai ter, mas com muito mais economia, né? Então, cada pavimento que o município faz, cada trecho de pavimento, como falou o colega Reginaldo aqui, é muito importante. Mas, colega, né, nós temos pavimentos pagos. Nós temos aqui, se tu olhar o centro do nosso município, aí, o calçamento que tem, a diferença que nós temos hoje da sede do nosso município nesse governo do PT. É uma coisa que eu já faz bastante tempo que estou nessa casa legislativa, acompanhei os trabalhos desde o início, pois sou vereador desde que Itati se emancipou, desde o governo Quidinho. E assim também fui vereador quando fui oposição, né, quando o seu partido, que o senhor fala que foi o que mais fez dentro do município, também estava na execução do município, né, que era gestor na época. Então eu não gosto de vir, né, usar essa tribuna para comparar governos, que eu acho que nós temos que olhar para frente, como já foi dito até pelo colega vereador Giovanni, que não se fala no passado e sim olhar para frente. Eu até concordo com isso. Mas o passado às vezes serve de experiência, né? E se tu olhando os erros do passado, talvez tu não erre para frente. Então quando tu se erra e tenta acertar aquele erro, ele serve de um exemplo. Mas tem erros do passado que não servem de exemplo. O exemplo do teu governo. Aí a gente vai bem falar em governo, vamos falar. Tem erros que hoje, nossos funcionários, nós temos vários contratados, nós não temos mais estabilidade dentro do funcionalismo, porque não podemos fazer um concurso público. Porque o seu partido, na época, fraudou o concurso, que temos respondendo na justiça até hoje. Então vamos comparar governo, Zé. Aí vem falar em obras. Nós temos obras no ginásio que foi iniciado e nunca foi aprontado. Quem aprontou foi esse governo que está agora. O ginásio que só tinha propina no ginásio. Só tinha aditivo, aditivo, aditivo e dinheiro gastado. E nunca foi usado o ginásio. Se não fosse esse governo aprontar o ginásio, não teria ginásio pronto. Então, e outras coisas ainda, mais que eu não gosto de citar, porque quem esteve no município são pais de família, tem família, são cidadãos de bem, mas pecaram quando estavam no município. Pecaram, pecaram feio. Pois hoje nós temos uma demanda de um município que vai ter que pagar em torno de R$ 600 mil. R$ 600 mil. Que o prefeito Gilvano deixou. E recebeu um recurso e botou errado. E agora o município vai ter que pagar R$ 600. Vai causar um dano ao nosso município, aos corpos públicos, de R$ 600 mil. Então esse é o governo que tu vem me referir aqui na tribuna, Pedro. É que tu não estava naquela época. Tu não estava com o vereador e talvez não acompanhava muito o trabalho do teu partido para me falar essas coisas. Tá? Porque recomparar. Hoje nós temos um governo sério, um governo que administra com a sociedade, um governo bem diferente, talvez não faça tanta obra, como tu diz, obras e obras,
mas também não tem essas propinas, também não tem esses processos, não tem. Por que que seu prefeito está inelegível até hoje? Uma pessoa do bem, uma pessoa do bem, a gente sabe que é do bem, é meu amigo, muito amigo. Mas pecou por quê? Porque talvez também os vereadores aqui não na época não fazia a fiscalização como devia fazer. Ou tudo podia fazer, porque achava que estava de 12 anos no poder, podia fazer de tudo. Vai ver a sociedade, olha a resposta que a sociedade deu agora. O governo que não faz nada e faz 72% dos votos do município. Esse governo que não faz nada. Então está chamando a população do quê? A população é burra? A população vota em quem não trabalha, em quem não faz? Não é dessa forma. A população é inteligente. A população vota no trabalho, e no trabalho sério. Então por isso que eu defendo esse governo. E não se preocupa com as dívidas para frente. Talvez o MDB não vai votar então candidato, tem tanta dívida. O Aloysio, quando assumiu terra de areia, não podia fazer nada porque era dívida e dívida. Olha o governo exemplar que tem terra de areia. Olha lá, e não está empilhando dívida em cima de dívida também. E não é assim. O importante é fazer para a comunidade. Mas o que está? E não se preocupa com quem vai pagar, porque provavelmente vai ser o PP que vai administrar novamente. Então não se preocupa que vai ser o PP que vai pagar a própria dívida. E é isso. Obrigado, presidente.
Obrigado ao vereador Jorge Trich. A palavra continua à disposição dos senhores líderes de bancada. Mas nenhum líder querendo fazer uso do seu espaço. Passamos para regime de urgência. Não havendo nada no regime de urgência, passamos para a ordem do dia. Também como essa Câmara de Vereadores tem mostrado com seus trabalhos que a coisa aqui anda, ao contrário de que ó, algumas vezes sai alguma conversa na rua, a prova está aqui, não temos nada na ordem do dia. Isso é sinal de que as pastas estão limpas. Nós só temos dois projetos para dar os pareceres. Então essa Câmara de Vereadores administra sim e muito bem. Tanto é que não temos nada na ordem do dia para que os ouvintes e os assistentes olhem aqui. Então, para vocês verem o quanto essa Câmara de Vereadores está trabalhando séria e com competência, que não temos nada na ordem do dia hoje. Nesse momento, passamos para explicações pessoais para os senhores vereadores por 10 minutos. Com a palavra, os senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Giovanni.
Senhor presidente, retorno a essa tribuna para explicações pessoais. Vi que os ânimos se alteraram um pouco. Claro que cada um puxando para a sua brasa, cada um puxando para o seu partido, vamos dizer assim, para o seu governo. Mas eu não posso deixar de vir aqui também defender o vereador Jorge, líder do governo, quando é citado algumas coisas que não são verdade. Pois citaste que tem uma pessoa do governo que está inelegível por causa do concurso público. Isso eu quero que o senhor me prove primeiro que é por causa do concurso público. O senhor mesmo sabe que não é. Está em júdice? Sim, está em júdice. Só que está, já fazem, se eu não me engano, 12 anos. Está em júdice. E também, vereador, esse calçamento que o senhor citaste aqui na rua aqui do centro de Itati, esse calçamento aqui vai ser pago a última prestação em 2030. Não está pago. Eu, escutando ali, tenho que vir afirmar isso à comunidade. Fui um dos vereadores da outra gestão que votei contra esse empréstimo. E os atos que eu faço, aqui eu afirmo, e votei contra esse empréstimo. Pois também tinha convicção de que não precisaria de empréstimo para o município. Fui a favor, sim, dos R$800 mil para comprar a máquina que está lá na costa do morro, fazendo bloqueio para servir a nossa comunidade. Que na qual passamos um projeto aqui depois para que ele tenha uma parceria pública-privada na qual o cidadão paga a mão de obra e a prefeitura cede a pedra. Isso sim. Mas, volto a reafirmar para ti, a última prestação desse financiamento que a gente aprovou em 2019, vai ser pago em março de 2030, a última prestação. E agora, a gente aprovou outro financiamento de 3 milhões, um para aquisição das fotovoltaicas, que eu acho que é um belo projeto, só achei, votei a favor, mas achei exagerado o valor que custou, ou que vai custar para o município. E, segundo o meu companheiro Reginaldo, tinha ali também R$400 mil, que é para comprar um carro, um veículo, para o município de Itati. Então, temos que falar a verdade. Temos que chegar aqui e ter coragem de falar. Defender um governo ou outro, cada um vai fazer a sua parte. Mas, temos que explicar para a população o que está acontecendo com os dinheiros públicos. Eu me surpreendo, sou realista em dizer, me surpreende, porque o vereador vem aqui, o vereador Jamanta vem aqui e tem 6 milhões em caixa. O prefeito me disse hoje à tarde que tem 5 milhões em caixa. Para que financiar, então, se tem esse valor? Eu acho que quando o cidadão tem dinheiro em caixa, ele não vai gerar dívida para frente, para outros e outros pagarem. Até o prefeito brinca que eles vão governar mais 52 anos. Ah, eles vão pagar? Vão. Só que quem vai sofrer vai ser a população, vai ser o funcionalismo público, porque chega aqui um aumento, tem que estar pedindo para fazer a contabilidade, fazer as contas, ver se vai dar para repassar algum valor para aumentar o nosso salário. Que todos nós aqui, vereadores, soubemos que tem várias classes ali no nosso funcionalismo que está muito baixo, está abaixo da classe. Posso citar aqui os motoristas, posso citar aqui o pessoal que trabalha na obra. Agora vão querer dizer que uma pessoa que ganha R$ 1.057 por mês, que nem o funcionário da obra, vai conseguir tratar da sua família. Só que, fazendo dívida desse jeito, ah, mas nós vamos ganhar emenda. Sim, vamos ganhar emenda. Todos nós trabalhamos para ganhar emenda. A população trabalha para ganhar emenda parlamentar. Só que nós podíamos ganhar uma emenda para comprar um carro, dois, três, que nem foi ganhado agora. Mas não, tem que financiar para pagar para frente. Como foi comprada uma máquina daquela escavadeira hidráulica, financiamento para 10 anos. Como foi comprado aquele caminhãozinho do MUC, o MUC, financiamento para 6 anos. Mas, enfim, temos que trabalhar juntos agora, já que todas essas dívidas que a gente falaste aqui já foram aprovadas. E agora temos que ter a sorte, e o próximo governo tem que fazer mágica para sustentar tudo isso e ainda pagar as dívidas. Porque tem para pagar, não adianta nós escapar disso. E era isso, meu presidente. Eu muito obrigado. Quero desejar uma semana, uma feliz semana a todos e até a segunda-feira que vem. E dizer também, novamente, pessoal, que a política é a forma mais elevada de fazer o bem comum. Então, muito obrigado a todos.
Obrigado ao vereador Giovanni. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Mais nenhum vereador querendo fazer com a palavra, vereador Ederson.
Cumprimento o presidente dessa casa, os colegas vereadores, cumprimento o secretário Adriano, TV Web, em nome do Osmar, nosso vereador que estava encerciado, do Indonês e a Sandra, cumprimento o resto da assistência que está aqui presente. Também venho conversar um pouco sobre o óbvio que foi citado. Hoje nós temos aquela fábrica de broquetes, produzindo broquetes, já fazendo broquetes na frente das tendas, que é muito necessitada. Já foi feito nas estradas públicas também. Onde é que vai ser feito mais ainda, cada vez mais. Onde uma parte dá muito rendimento para a nossa comunidade. Falando em obras também, tem daqueles 2 quilômetros de asfalto que está saindo na Bananeira, que é muito importante para a sua comunidade, meu colega Toco, aquela comunidade carente da agricultura, e pode avançar muito no turismo. Já amanhã também, já indo para Porto Alegre, eu com o prefeito, na Secretaria de Turismo, já está 99%, mais 2 quilômetros de calçamento para a Chapada dos Vagalumes. Se Deus quiser, amanhã nós venhamos com notícia boa. Falando sobre a reforma do ginásio, né, meu colega vereador falou, Jorge, que foi reformado tudo, igual foi reformado aquele posto de saúde todo, trocado tudo o fio, comprado equipamento, a maioria tudo novo, estava decaído, tudo isso é gasto. Também, falar em gestão, já falei em outra sessão, na primeira posse minha, há 6 anos atrás, o secretário Edinho disse que tinha 800 mil em caixa. Deixou o governo de Florento. Hoje não multipliquemos. Se eu não me engano, é para ser 7 milhões em caixa. Os cofres públicos da prefeitura. Isso é gestão. Temos financiamento sim, mas fizemos os pés no chão, sabendo que nós vamos pagar. Igual esse do teto da luz solar, que é muito importante para a comunidade, a própria conta de luz da prefeitura já paga o financiamento. Onde esses 400 mil que foi para carro, vai dar o quê? Uns 3 carros para melhor atender a população mais necessitada. O senhor, meu vereador, entende também que tem na Serra Velha, que as pessoas de longe acesso na entrada, na descida do Carvalho, quando o senhor já solicitou algum serviço ali, onde o carro leva todo dia as crianças lá. É para isso que serve o Estado, para melhor servir a nossa população. Eu aprovei e se viesse de novo, aprovava de novo. E quando eu aprovo um projeto, eu e meus colegas vereadores nós aprovamos com os pés no chão, com a certeza que o nosso executivo está fazendo a coisa certa no município. Que tanto que fez, que deu 1.307 votos na última eleição. Será que ele administrou errado? Será que ele fez mau governo? Será que ele não fez obra nenhuma? Então vamos continuar sem fazer obra, pode ser que dá mais de 1.307 votos. Era isso, uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador Ederson. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Mais nenhum vereador querendo fazer uso do seu espaço? Com a palavra, vereador Ederson. Reginaldo.
Obrigado, presidente. Primeiro, quero voltar a essa tribuna para dizer que eu acho que o nosso nobre colega, o vereador Jamanta, eu acho que ele está meio desinformado a respeito do valor do carro. Tá, mas que carro que vão comprar? 400 mil, 3 carros? Que nem o senhor falou aqui, vereador. Tá, mas que carro, vereador, que vão comprar? Mas então, de repente, agora o povo vai andar de Hilux, não? Sabe que daí eu vou ter que até dar os parabéns pro vereador? 400 mil para 3 carros. Vamos andar de Hilux. Vocês viram, povo da gente? A coisa realmente está melhorando. Nosso amigo Jamanta agora aí botou 400 mil para 3 carros. Parabéns, vereador. Parabéns, vereador. Não sei se o senhor quer o bem do município ou o senhor está bem perdido os valores do carro. Não sei se o senhor tem essa ideia, mas tudo bem, vereador. Tranquilo, sem problema nenhum. Meus amigos, falando no calçamento que diz aqui ali, vocês vejam só como é que é.
Nós temos que parar de usar a tribuna para usar a mentira. Tá? É isso que a população tem que ver. Tem que parar de usar a tribuna para usar a mentira. Calçamento não está paga, nobre vereador, o senhor para de usar a tribuna, o senhor faltar com a verdade, vereador, você fica chato, vereador. Chato, o senhor é um velho, cabelo branco, tem respeito, mas nós temos que parar com isso. Tá? Vocês veem bem aquela avenida ali que o Carlos Carlos fez ali, ó. Das coisas mais lindas, passa quatro carros em cada lado, com um espaço ali, fizeram uma pista para os ciclistas andar, só que eles esqueceram de tirar o poste do meio da estrada. Meu Deus do céu! Isso é o planejamento. Isso eu fico assim admirado com o planejamento de uma coisa desse tipo assim. Barbaridade do céu. Imagina uma pessoa resolver fazer uma bicicletada ali, dar com a cabeça no poste. Que maravilha, né? E não está pago ainda. O vereador falou que estava pago, mas o vereador faltou com a verdade. Então vamos cuidar disso aí, para nós não faltar com a verdade, até ter respeito de quem está nos assistindo. É isso que eu peço para todo mundo. Não adianta nós usar a tribuna aqui para mentir, tá? Tudo bem, tá? Concurso público. Pois é, concurso público, né? Vale tal concurso que foi fraudado, não sei o quê, por A ou por B. Tá, mas é isso que eu... Tá, mas então não tem justiça. Então não existe mais justiça. Tá, mas não existe justiça, então. Os nobres juízes, que eu respeito muito, tenho consideração por todas as autoridades, tá, mas... Pô, 12 anos foi isso, vereador Giovanni? 12 anos já, ainda não deu tempo para isso ser resolvido. Ah, 12 anos, não é 12 dias, né, meus amigos? Mas mais cedo ou mais tarde vai ficar provado que também foi faltado com a verdade nessa tribuna. Tenho certeza disso. É só esperar mais um pouco. Tá? Tudo bem, sem problema nenhum. Meus amigos queridos, é uma lástima muito grande, certas vezes. Eu agora não vou citar o nome aqui do vereador. Até poderia citar, mas não vou citar porque tem tipo, não vou dizer carinho, mas tenho uma amizade com ele, trabalhei com ele e tal. Ele usa da tribuna aqui para defender o PT. Veja a coragem desse homem. Veja a coragem que tem esse homem. Pois esse homem aqui, eles já meteram o bicudo na bunda dele uma vez e atiraram ele para longe. Só para eles não entrar, que não era da família. Mas ele continua defendendo o partido. Tudo bem defender a FIFA. Eu entendo até ele defender a FIFA, mas não defender a pessoa. É uma coisa você defender a FIFA, outra coisa você defender a pessoa. Tá? Eu sou MDB, eu vou morrer no meu MDB, se Deus quiser. Tem pessoas que eu não gosto do meu partido, não defendo. Não tem problema nenhum, não defendo. Tá? Quem quer gostar de mim, gosta do livro que eu sou, está beleza. Se você vai gostar, o prazer é o mesmo. Tá? Só que, infelizmente, tem gente que pensa assim, leva o pontapé na bunda, leva o pontapé na bunda, está disposto aí de novo, a levar de novo o pontapé na bunda, que vão continuar governando.
como diz aquela história, sonha que até te paga. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado, presidente.
Obrigado ao vereador Reginaldo. A palavra continua à disposição para os senhores vereadores.
Espero falar, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jorge Triste.
Senhor presidente, colegas vereadores, não ia mais usar o espaço né, de explicações pessoais, que usei já como líder, mas como fui citado nessa tribuna, eu tenho que vir me defender, porque até o meu colega me chamou de mentiroso. Né? Eu vim mentir na tribuna. Porém, eu acho que falta um pouco de decoro parlamentar, porque nós podemos até dividir opiniões, não concordar com as opiniões um do outro, mas o respeito entre si, entre a casa, o colega, deve de existir. Então, se o vereador, né, essa conduta não é muito legal, mas eu jamais vou chamar o colega de vereador mentiroso, que usou a tribuna para mentir. Eu, talvez o senhor não tenha a informação correta, ou talvez não foi dito que foi pago, mas, na verdade, foi pago sim. Nós temos calçamento no centro que foi pago sim. Olha aqui na frente da Casa Legislativa, olha aqui na frente da igreja que nós temos aqui no centro da igreja evangélica, olha da igreja católica, olha o calçamento que nós temos. A comunidade pagou, o município deu a pedra, né? O município deu as máquinas. Nós temos muita coisa paga sim, vereador. Está pago sim. Olha lá na localidade de Três Pinheiros, os pavimentos que nós temos, e está tudo pago. Pago pela pedra construída, pelos nossos belos funcionários, pelos profissionais que nós temos, da construção da pedra, da construção dos operadores da máquina, e que a comunidade contribui com uma parcela para ter o seu pavimento na frente das suas casas. Isso que é importante, isso está pago sim. Agora vai ser mais 2 quilômetros, pago. Mas não falando em obra, nem falar em obra, o colégio ali. Olha as salas que está sendo construída, que já está pronto para uso. Olha a manutenção que foi dada, olha o campo. Ainda não vem em detalhe de falar isso aí. Vou falar que eu levei chute na bunda, mas o vereador pode dizer que é meu nome, que não sei o quê. Vereador, perdeu uma eleição. Isso faz parte, ninguém ganha sempre. Eu fui candidato a vice-prefeito e com muito orgulho, juntamente com o senhor Ed. E fizemos uma bela campanha, só que o outro lado estava mais forte. Vamos fazer o quê? Se perde. Eleição não é só ganhar. O senhor vai ver. Talvez na próxima já é a sua vez. Não vai? Vai devagar que pode ser já na próxima a sua vez. Eu levei mais tempo para perder. Talvez o senhor já pode na próxima. Então, a eleição é isso aí. Não. Ninguém ganha tempo. Não é chute na bunda. Eu defendo o partido, mas defendo os interesses da sociedade. Não é pessoas. Não é nem eu estar defendendo pessoas, que nem foi. Não, foi estar fazendo uma boa gestão. Está sim. Nós estamos fazendo uma boa gestão. Essa Casa Legislativa está fazendo uma boa gestão. Né? Então, vim querer botar essas pilhas aí de levar chute na bunda para perder a eleição. Perdi a eleição porque o outro lado estava melhor. Tinha uma equipe melhor para trabalhar. Tinha as máquinas na mão, como o senhor falou. E isso faz parte. Mas a fruto daquela campanha, daquela bela campanha que foi feita, foi que o Flori ganhou a próxima. Porque a gente não pode dizer, então agora vocês não vão botar mais candidato, porque levaram 72% na cola, 1.307 votos na cola, agora não vão mais ir, vão desistir? Ah, levar chute na bunda? Levar chute na bunda de quem? E se tem chute na bunda que a gente leva, é da sociedade. A sociedade é que tem a livre escolha. Tem o livro. Se eu não fiz o meu trabalho correto, se eu não tive a suficiência, se outro lado mais forte, que ganho mais forte, não adianta. Eu várias vezes me dirigi para vereador, eu devo muito a esse município, eu devo muito ao meu partido, eu devo muito ao meu eleitor. Pois vereador, eu sou o vereador mais votado dessa eleição. Como nunca ninguém fez voto nesse município, eu fiz. 239 votos. E isso eu trago comigo desde o primeiro voto, desde quando o senhor votou para mim, na primeira eleição, em 2001, em 2000. Desde que o senhor trabalhou, me ajudou também. Então isso a gente traz consigo. A vereadora Luciene também é a minha eleitora. Agora, nós não podemos concordar agora. Eu jamais vou ofender sua família, jamais vou chamar o senhor de mentiroso. O senhor tem suas convicções, eu tenho as minhas. Agora, o respeito entre si, o respeito da família, o respeito que eu tenho pela sua mãe,
e de todos os colegas vereadores, e de todos os gestores que passaram. Cometeram infração, cometeram erro. Cometeram sim, como diz o vereador Divan, até me elegiu pelo concurso. Eu citei o concurso, mas eu não quis citar mais coisas. Eu não acho que não vale a pena buscar mais coisa, mas se nós citar tudo, a corrupção que tinha, as propinas que tinha, e tudo que houve no governo passado, não precisa eu dizer aqui. A sociedade conhece. A sociedade conhece mais do que eu falar nessa tribuna. Por que que eu vou repetir uma coisa assim? Não precisa eu repetir aqui. Agora não vem o senhor querer defender. E outra, nós temos 6 anos de gestão. Vocês tiveram 12. Deixa mais 6 para nós. Vai ser mais que isso. Tenho certeza que vai ser mais. Vamos manter esse grupo unido, vamos continuar fazendo com seriedade e junto com a comunidade. E se o povo apostar e querer que nós, junto com o PDT, continuamos, vamos continuar sim. Vamos continuar e vamos fazer o que é. Porque eu acho que o vereador tem que ter um respeito com a sociedade, tem que ter um respeito com a confiança do seu eleitor, tem que ter um respeito com a casa legislativa, com o nosso regimento, com o horário de chegar na sessão, conhecer as matérias. Acho que isso sim. Embora que diz que não vai concorrer mais, mas eu acho que tem que cumprir. Tem que cumprir o RAI, tem que cumprir o seu mandato. Ou esqueceu do juramento que fez lá? Esqueceu do juramento. Então, tudo, nós temos regimentos, temos regras. Então, vamos manter isso aí. Chega sempre na sessão atrasado, exaltado. Vamos com cuidado. É isso, muito obrigado.
Obrigado ao vereador Jorge Tris. A palavra continua à disposição dos seus vereadores. Mas nenhum vereador querendo fazer uso da tribuna. Passo os trabalhos para o meu vice-presidente aqui, Ederson Magno Lopes, e farei uso da tribuna.
Senhor presidente, com a sua permissão, cumprimento os colegas vereadores, a nossa assistência, que já cumprimentei um a um por nome, porém a nossa amiga chegou atrasada, a esposa do Lindonei. Seja bem-vinda e venha mais vezes aqui a nossa assistência assistir a gente no nosso trabalho. Gente, a gente sempre ouve falar que águas passadas não morrem moinho. Eu vi que hoje aqui vem muitas coisas que puxaram. Enterrar e desenterrar os sapos e lagartos. Eu ouvi falar até em planejamento. Ora, bola. Se foi mal planejado uma pista ciclística com poste, uma obra barata, em vista de uma obra de mais de 1 milhão na avenida, o que será que foi aquilo na beira da Rota do Sol, que não tem saída até hoje? Será que foi bem planejado? Até hoje não tem saída. Aquilo também é falta de planejamento, vereador. Porque se uma pista ciclística ficou poste de luz, eu concordo. Mas é uma obra bem mais barata do que uma avenida de 1 milhão de reais ou mais. Essa sim não teve planejamento. Porque essa é uma avenida, é uma coisa que é para ficar para sempre ali. Aqueles postes de luz a gente pode tirar dali. A avenida vão ter que correr atrás. Que se tivesse feito o planejamento mesmo, hoje nós estaríamos passando por baixo, teria um viaduto, fosse correr atrás do bairro antes de começar a obra. Isso eu acho que é uma grande falta de planejamento. Porque a gente tem que... Eu não gosto de falar de passado. Vamos falar de empréstimo do FINIR. Quando nós fizemos o primeiro empréstimo do FINIR, meu Deus do céu, caiu de pau em cima de nós. O município de Itati estava errado fazendo empréstimo. Aí terra de areia, porque era o PMDB que mandava, fez 2. Um em cima do outro. E aí estava certo. Aí não tinha erro. Aí era o PMDB que mandava, o empréstimo daí é válido. Com o mesmo período de carência, só que com valores maiores. Claro que terra de areia tem mais arrecadação que nós também. Mas quando, no período que nós fizemos 1, terra de areia fez 2. Nós fizemos o segundo agora. E este segundo... Esse segundo planejamento aqui, é o segundo projeto que foi feito, empréstimo, esse aqui é para energia solar. E qualquer leigo sabe que com chapa de energia solar, a própria conta paga. Se nós pagamos 60 mil reais hoje por mês de conta de luz, nós não gastamos 60 contas ao mês para pagar o empréstimo. A gente vê pessoas simples e humildes fazendo esse empréstimo no banco e com a conta de luz paga. Então esse empréstimo, gurizada, vamos deixar de fora. Esse aí vai sobrar. Todo mundo sabe que a energia solar sobra crédito. Então esse deixa de lado. Esse empréstimo não existe. Esse a própria conta de luz vai pagar. Então o nosso empréstimo, para ter que se preocupar, é o empréstimo, o primeiro empréstimo que nós fizemos de 2 milhões e meio dos sinistros. Esse sim. Esse nós temos que pagar e para isso fizemos economia e corremos atrás. Para buscar. Vamos falar em obras. Itati não fez obras nesse governo. Que nem o vereador Jorge falou, nós temos apenas com 6 anos. Pois saibam vocês que a fábrica de Boquete fica paga esse ano. R$800 mil. Isso foi das maiores obras que Itati já fez. Porque aquela fábrica vai ficar lá. Seja o governo. O governo que vem vai ficar a fábrica lá. Não tem. A fábrica não é do prefeito Flori e dos vereadores que estão aqui e dos secretários. Não é do governo do PP. A fábrica é do Itati. E esse final de ano fica pago. Falaram no caminhão MUP, o caminhão MUP está incluído nesse empréstimo de R$800 mil. Que estão devendo o caminhão MUP, deve a parcelinha que se deve no mesmo empréstimo de R$800 mil. Que até o final do ano fica pago. Então, quem falou do caminhão MUP aqui está mal informado, porque o caminhão do MUP veio embutido desse empréstimo de R$800 mil. Que fica pago esse final de ano. Tá? Mais uma obra, está saindo na Bananeira, 2 quilômetros, de onde nós não vamos gastar R$1. É obra dessa gestão. E nós temos apenas no sexto ano, onde o PMDB mandou 12 consecutivos. Nós tivemos os primeiros 4 anos, onde o Kidim comprou maquinário que depois o prefeito Gilvão fez o favor de vender. Uma patrola Caterpillar, das melhores marcas que existem. Exceção de fazer um leilão. Hoje nós temos uma Caterpillar aí, né? Nem sei o nome da patrola. Não sei o nome, não me vem na cabeça agora. Mas nós tínhamos uma Caterpillar. Onde os caras saíram daqui dando risada quando compraram. Foi feito um leilão. De maquinário que foi comprado com outro governo. O governo Kidim, na época que assumiu esse posto de saúde, teve que pagar até indenização de funcionários. Maquinário novo, em 2 anos, foi comprado patrola, uma reta hidráulica, 3 ou 4 Gol. 3 ou 4 ônibus usados, ambulância, retrinha, e tudo pago em 2 anos. Tudo pago. Então eu acredito que esse governo do PP e PDT alguma coisa fez. Tem obras inacabadas, que nós vamos terminar, mas tem muito calçamento, que o vereador Jorge falou, que já está pago, que é esse da parceria. Olha a cara que tem o município de Itati hoje. Olha o Itati que era comentado no Fantástico, onde por quê? Antes por quê? Itati antes era comentado por coisas ruins, por notícias ruins. Hoje não, graças a Deus. Hoje nós temos orgulho de dizer que somos Itati. Então, tem heranças que não são boas. Mas não venho aqui só criticar. Todo o governo fez um pouco. Tem obras do Gilvan, tem obras do Carlos Chaves. Todo o governo fez um pouco. Só que não dá para vir aqui, pessoal, e tapar com alguma peneira. E dizer que só tem obra de um governo. Não é verdade. Também estão faltando a verdade. Eu acho que todo mundo faz um pouco. E todo mundo deixa de fazer um pouco também. Porque Deus não agradou a todo mundo e não vai ser um partido ou outro que vai fazer tudo. Eu só tenho que botar uma coisa na cabeça de quem falou bobagem aqui. Itati tem muito ainda para crescer. E não adianta nós ficar remoendo água passada no morro ruim. Vamos pensar no futuro, vamos olhar para frente. Porque esses empréstimos, volto a falar, o empréstimo que nós temos que nos preocupar é o primeiro empréstimo que nisso. O segundo não me preocupa, porque dos coros vai correr. Então, pessoal, vamos cuidar mais no que a gente fala, quando fala em falta de planejamento, isso e aquilo. Às vezes, quem tem teto de vidro não atira a pedra na casa do outro. Tá? Também gostaria de convidar para a final do torneio de bocha da Costa do Morro, onde o meu amigo Ramon está fazendo. Um campeonato de bocha, que é onde vai ter a semifinal e a final neste sábado agora. Então eu gostaria de convidar a todos, se quisesse participar lá, olhar e já comer uma carninha e tomar uma cervejinha com a gente. Seria isso, presidente. Meu muito obrigado.
Neste momento, eu agradeço a presença de todos, nossa assistência, que venham mais vezes. Agradeço ao pessoal da live que nos assistiu e que, se Deus quiser, segunda-feira que vem a gente vai estar aqui de volta com a força e a presença de Deus junto com a gente. E até a próxima sessão, segunda-feira que vem, declaro encerrada a presente sessão.